FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados se o governo americano adotar o tarifaço sugerido pelo escritório do representante de comércio americano. A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria. A projeção foi divulgada no dia em que começam as audiências públicas em Washington sobre a nova possível sobretaxa. O prazo para um acordo se encerra no dia 15 de julho. O governo brasileiro afirma que corre contra o tempo para chegar a um entendimento. Segundo a CNI, os itens atingidos somam quase 15 bilhões de dólares em exportações. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar hoje à Superintendência da Polícia Federal em Brasília 8 armas registradas em nome do cliente. A medida cumpre uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O magistrado revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro e ordenou a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. 2 armas já tinham sido encaminhadas ao Tribunal de Contas da União em uma determinação anterior do próprio ministro. Moraes entendeu que a prisão domiciliar de Bolsonaro é incompatível com a manutenção da posse de armas de fogo. No horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil com Cássia Regina.
E com Carlos Alberto e com a ressaca da derrota da seleção.
Que coisa mais chata, né?
Nossa!
Fazer programa, ter que dar um noticiário.
É.
Você sabe que tem um aspecto positivo nisso.
Ah, tem? Qual?
Tem. Aquela a camiseta que a gente tem, com 5 estrelas, é. Continua valendo.
Continua valendo.
Não precisa comprar uma nova.
Ah, é verdade, olha aí. Pensar no copo meio cheio.
É, né? Até faz. Está valendo. Mais 4 anos,
mais
pelo
4 anos.
Está valendo essa camiseta com as 5 estrelas. Não precisa comprar essas novas. Está caro.
Tá caro. É. Mas acho que muita gente preferia gastar o dinheirinho comprando a nova do Hexa, hein?
Tá bom. Bom, que número você tinha colocado no bolão?
Eu tinha colocado 2-1 para o Brasil.
É, né?
É.
Eu tinha colocado 3-2.
Você sabe que todo mundo errou aqui, né? Na sexta-feira, eu saí fazendo enquete com todos os nossos comentaristas. Obviamente, ninguém acertou o placar que nós tivemos ontem. O Merval falou 2-0 para o Brasil, o Rush disse que o Brasil ia ganhar nos pênaltis, a Vera tinha colocado 2-1 como eu, Leandro Gouveia, que estava aqui comigo, estava falando em 1-0 para o Brasil, todo mundo errou.
Ninguém colocou Noruega?
Não.
Quem ninguém falou colocou pênaltis aí?
Pênaltis foi o Rush.
Ah, chegou perto, né?
É, foi o que chegou mais perto, mas...
Bom, então vamos começar nossas reportagens ouvindo torcedores que... Enfim, no Rio de... vamos começar pelo Rio de Janeiro?
Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Vamos
começar pelo Rio de Janeiro com a Isa Morena, que ouviu torcedores depois desse desastre de ontem. Isa Morena.
Oi, Cássia. Oi, Sardenberg. Olha, o Rio de Janeiro ainda tenta se recuperar aí desse baque que foi a derrota do Brasil para a Noruega neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Só agora abriu um solzinho por aqui no Rio de Janeiro, porque o começo do dia foi totalmente nublado, para combinar com o humor dos brasileiros depois dessa derrota. E eu fui andando aqui pelas ruas para saber a avaliação dos torcedores brasileiros do jogo de ontem, e acho que não é nem preciso dizer que estão todos muito decepcionados. Muita gente mencionou a falta de raça, de vontade dos jogadores, alguns falaram que faltou também uma identificação maior dos jogadores com a própria seleção brasileira. Eu conversei com o aposentado Vicente Paulo, que acabou ali desabafando sobre a derrota, né, e contou quais ele acha que são os maiores problemas da nossa seleção.
Eu achei que a responsabilidade maior coube ao técnico, que ele usou o Brasil como se fosse uma equipe menor para jogar na defesa, como todos os times menores fizeram nessa Copa até hoje. O meio de campo estava perdido, entendeu? Todos os jogadores foram para a defesa e o meio de campo desapareceu e a Noruega tomou conta do jogo. O Brasil não participou da partida, não deu sangue, como a gente fala.
E olha, Cássia e Sardenberg, tem muito comerciante sem saber o que fazer com as dezenas de camisas, shorts, bonés, todos estampados com as cores da nossa bandeira. Eu ouvia vocês falando aí sobre, bom, agora a gente não precisa comprar uma camisa nova, né, já que as cinco estrelas vão seguir, enfim, vão seguir nossas, né, a gente não tem uma estrela adicional. Eu fui conversando ali com os comerciantes para saber o que, que eles planejam fazer. Conversei com a Maria José Santos, que é uma dessas comerciantes. Ela também trabalha com turismo e está pensando em voltar a focar nessa área. Ela acredita que as vendas de produto do Brasil podem sofrer um grande baque.
Acho que vou voltar pro passeio, porque camisa do Brasil, depois dessa Copa, vai esfriar muito, entendeu? Vai dar, assim, um tchan pra baixo, porque todo mundo tava acreditando no Brasil. É o Brasil, gente.
Como estavam as vendas aí nesse início de Copa, Brasil ganhando?
Tava nota 10. Com certeza só dava Brasil e só camisa do Brasil, né? Short, tudo que era do Brasil. Foi um fiasco. Foi uma vergonha.
E é isso, Cássia e Sardenberg, esse é o sentimento, todo mundo bem chateado com essa derrota e agora na espera dos próximos 4 anos, volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, informação aqui da Isa Moreno, já temos Belo Horizonte?
Temos.
Já temos, então vamos ouvir então os torcedores de Belo Horizonte com a Bruna Bento. Bruna.
Sardenberg por aqui também, torcedores amanheceram decepcionados com o desempenho do time brasileiro e pelas entrevistas que a gente fez por aqui, os torcedores vão continuar assistindo aos jogos, como auxiliar de saúde bucal Poliana Alves, que já escolheu a seleção para a qual vai torcer a partir de agora.
Eu queria muito que o Brasil tivesse sido campeão, mas infelizmente não conseguimos, então eu estou torcendo agora para a França. Acredito que é o time que está melhor preparado, os jogadores estão jogando de forma mais entrosada e vão conseguir obter melhor resultado em campo.
Já a professora aposentada Márcia Brandão, ela disse que vai assistir aos jogos a partir de agora apenas para entretenimento.
Se o jogo estiver bom, eu vejo. Se estiver ruim, tiro, porque eu vou ver a Copa agora como um divertimento. E gosto muito da seleção da França, mas vou torcer pela Colômbia, porque é sul-americana e eu vou ter mais entusiasmo para torcer. Agora, uma seleção que eu escolhi para torcer contra, em todos, sempre contra tudo e contra todos, é a dos Estados Unidos.
Márcia já definiu, inclusive, é que ela vai torcer avidamente contrária. Mas lembrando então que hoje teremos dois jogos ainda pelas oitavas de final, Portugal e Espanha, 4 horas da tarde, e depois, 9 horas da noite, Estados Unidos e Bélgica. Sardenberg.
Muito obrigado. A informação da Bruna Bess. Você, Cássia Regina, você tem agora um time preferido?
Eu estou dividida. Assim, do coração, agora eu estou torcendo para o Marrocos. Gostaria que ganhasse, mas... Quando eu entrei no bolão, a primeira coisa que você faz quando entra no bolão é colocar quem você acha que vai ser o campeão, né?
Você não colocou o Brasil.
Não coloquei o Brasil, então ainda tô no páreo.
Colocou França.
Não, eu coloquei a Espanha. França, segunda colocada. Então,
ah,
eu tenho...
então você já errou. Não vai dar essa final.
Não tem como dar essa final?
Não tem como, vai ser uma semifinal.
Que
França
bom.
E Espanha estão do mesmo lado da chave.
Vocês me dando essa notícia... Ainda
você pode acertar a França.
Bom, mas se eu acertar a França, é assim, é o que mais pontua no bolão é você acertar o primeiro lugar.
É.
São 100 pontos no nosso bolão. Então,
é o seguinte, no momento, a final mais previsível, a gente sabe como é difícil a previsão nesses casos, mas a final mais previsível é França e Argentina repetindo a final da última Copa.
Tá certo.
Porque a chave do lado da Argentina tá fácil e a França tá jogando muito futebol.
É.
Tá jogando muita bola, né? Então...
Você tá torcendo para quem?
Marrocos.
Marrocos?
É.
E o que você colocou no bolão?
Eu coloquei Brasil.
Colocou Brasil?
É. Ah, eu não sou traidor, né? Muito bem. Vamos passar agora as reportagens, assuntos de hoje. Tem hoje e amanhã... Tem aquela reunião do escritório do representante comercial do governo dos Estados Unidos, que faz audiência pública sobre as políticas brasileiras, a política econômica brasileira, política de tarifas brasileiras. É, aquele processo que tem a ver com a lei do comércio dos Estados Unidos e esse escritório, que é como se fosse o Ministério do Comércio Exterior dos Estados Unidos, recomendou a imposição de outras tarifas aos produtos brasileiros. E hoje, então, é uma recomendação ainda, e hoje, então, tem uma audiência em que os governo americano, houve representantes brasileiros. Quem tem as informações de Brasília é a Rani Veloso. Rani.
Boa tarde, Sardenberg, Cássia, a todos que nos acompanham. É isso, viu? Começam hoje em Washington as audiências públicas do governo americano sobre uma investigação comercial que pode impor um novo tarifaço de 25% sobre milhares de produtos brasileiros. Essa reunião de hoje, inclusive, já começou. A decisão final dos Estados Unidos sai na semana que vem, no dia 15 de julho. Representantes da indústria e do agronegócio do Brasil estão nos Estados Unidos para tentar convencer a Casa Branca de que a sobretaxa também prejudicaria empresas e consumidores americanos. Participam das reuniões entidades como a CNI, a Fiesp, a Abimac e a CNA, defendendo setores que vão do café ao açúcar até máquinas e propriedade intelectual. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, se a medida for adotada, mais de 4 mil produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos correm o risco de ter a tarifa total de importação elevada para até 37,5%, porque além dos 25% também há aí o estudo de implementação de uma outra tarifa de 12,5% sobre o trabalho forçado. A projeção aponta que a medida pode atingir 14 bilhões e 900 milhões de dólares em exportações brasileiras aos Estados Unidos. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirma que não há evidências de que práticas comerciais desleais por parte do Brasil e cita a queda de 61% no desmatamento em 2025 como prova de avanço. Ele alerta ainda para um possível contexto geopolítico na decisão americana e pediu apoio do governo brasileiro para, mesmo que não tenha resultado positivo até o dia 15, possam voltar a negociar principalmente para aqueles que têm uma cadeia produtiva longa.
Não faz economicamente, tecnicamente, comercialmente, nenhum sentido. Óbvio que, lamentavelmente, poderá ter um contexto geopolítico envolvido nessa decisão. O que esperamos que os nossos representantes tenham a capacidade técnica de sensibilizar para essa situação. Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
Equipes dos governos brasileiro e americano também se reúnem nesta semana para a quinta e última rodada de negociações de alto nível. O Brasil aceita discutir temas como tarifas preferenciais, etanol e desmatamento, mas o governo avisou que o PIX é inegociável. O tema ganhou também contornos políticos. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, viajou aos Estados Unidos para participar da audiência amanhã, após ter pedido ao governo Trump que a tarifa fosse adiada para depois das eleições. Ele agora afirma que usará o espaço para defender o PIX e também tentar aí revogar essas tarifas. A fala ocorreu já em solo americano.
Eu vim até Washington para defender os brasileiros. Na terça-feira, eu vou ser o primeiro a usar a palavra, em que eu vou apresentar os argumentos, tanto os técnicos quanto os políticos também, mostrando que a possível tarifação é ruim para o Brasil, mas também é ruim para os Estados Unidos. Eu vou defender o PIX. Na minha opinião, o comportamento de Lula é deliberado para atrair as tarifas.
Para especialistas, a politização do tema às vésperas de uma decisão tão importante pode dificultar ainda mais as negociações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação da Rani Veloso. Outras associações que participam dessa reunião são a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a União Nacional do Etanol do Milho e o Conselho de Exportadores de Café. Estão praticamente, esse Conselho de Exportadores de Café, estão especialmente preocupados com as tarifas sobre as exportações de café solúvel para os Estados Unidos. E também as indústrias do setor de arroz também estão preocupados com as tarifas extras que podem ser aplicadas pelo governo americano. Bom, isso posto, vamos para o intervalo e já voltamos.
CBN Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
CBN Brasil.
A Agora em Brasília, meio-dia, 21 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a Polícia Militar controlou uma briga generalizada após o jogo do Brasil na noite de ontem, né? A derrota do Brasil nas mãos da Noruega, ou melhor, nos pés da Noruega. Brasil eliminado lá e aqui tendo briga. Essa briga apartada, né, controlada pela Polícia Militar, foi em um restaurante no setor leste do Gama. De acordo com os militares, ao chegarem ao local, as agressões já haviam cessado, porém, durante o encaminhamento de quatro envolvidos à delegacia, duas mulheres voltaram a se agredir. E aí elas precisaram ser separadas por testemunhas e também pelos policiais militares. Ainda durante o deslocamento, uma das conduzidas informou que estava passando mal e relatou falta de ar. A equipe a levou ao Hospital Regional do Gama, onde ela foi avaliada, mas recusou atendimento médico, sendo posteriormente liberada pela unidade hospitalar. Depois disso, ela e os demais envolvidos foram levados à 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As vítimas foram encaminhadas ao IML, Instituto Médico Legal, para a realização dos exames de corpo de delito. Conforme registrado na ocorrência, as partes informaram que não tinham interesse em representar criminalmente umas contra as outras. E aí, o pessoal foi liberado depois desse episódio. E o laudo complementar do Instituto Médico Legal solicitado pela defesa de Pedro Turra manteve o entendimento de que os golpes dados pelo ex-piloto em Rodrigo Castanheira foram a causa da morte do jovem de 16 anos. O caso, a gente lembra, aconteceu em janeiro deste ano. Turra agrediu Rodrigo após uma briga em Vicente Pires. O adolescente ficou internado por 16 dias e morreu em 8 de fevereiro. O documento foi anexado ao processo após a defesa pedir, em junho, complementação da perícia médica para analisar a hipótese de que a morte de Rodrigo poderia ter sido consequência de negligência médica e não das agressões. Com o pedido, a Justiça suspendeu temporariamente o andamento do processo, que está em fase de decisão sobre a ida para júri popular. E agora, com a conclusão do novo laudo, caberá às partes do processo se manifestarem a respeito. Depois disso, aí o processo segue para o juiz decidir sobre a retomada. Segundo a defesa de Rodrigo Castanheira, ainda não há uma data para a volta da tramitação em corte. A defesa de Pedro Turra foi procurada, mas até o momento não se manifestou. Meio-dia, 23 minutos, a gente volta ao noticiário nacional e daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já.
Da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Meu irmão, a gente já havia comentado aqui que um dos objetivos aqui da candidatura do Haddad aqui em São Paulo seria, enfim, perder por pouco, né? Quer dizer, conseguir trazer, alavancar votos para o presidente Lula. E, bom, saiu uma pesquisa, nesse fim de semana, saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, candidato à reeleição, ele pode vencer até no primeiro turno, meu irmão.
Esse vai ser um baque muito grande para a candidatura Lula, né? Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral e, dependendo da diferença de votos que o Tarcísio conseguir fazer, ele dá uma arrancada para o candidato Flávio Bolsonaro muito forte, né? Geralmente votação se define muito em São Paulo. Há a coincidência de que ninguém se elege presidente sem ganhar em Minas Gerais, porque Minas representa o país como um todo, né? Tem uma parte na Sudene, que é uma parte que mais se aproxima do Nordeste, tem a indústria, tem a agropecuária, tem todas as tonalidades do Brasil em Minas, né? Então, isso faz com que sirva de amostra. Mas São Paulo é fundamental. Ganhar em São Paulo, eu me lembro que sempre que se elegeu o presidente Fernando Henrique, saía de São Paulo com uma diferença brutal de 8 milhões de votos, 7 milhões de votos.
Uhum.
Se o Flávio Bolsonaro conseguir isso, já tem meio caminho andado, né? E pelas pesquisas, ele está muito próximo de ganhar no primeiro turno. E isso realmente vai fazer uma diferença, inclusive porque ele, liberado da campanha de governador,
perdão,
ele vai poder trabalhar nos outros estados, trabalhar pela candidatura do Flávio, se isso for assim. Até lá, essas divergências internas da direita forem resolvidas, né?
Tá certo. É, porque aí fica... Não tem palanque pro Lula em São Paulo no segundo turno, né?
Pois é. Ele pode trabalhar a favor do seu candidato a presidente com mais tranquilidade.
É. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até.
Até.
Intervalo agora, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Olá! No episódio desta semana do podcast CBN Professional,
Eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O presidente Donald Trump confirmou que pediu à FIFA a revisão do cartão vermelho aplicado ao jogador dos Estados Unidos, Folarin Balogun, na partida contra a Bósnia-Herzegovina na Copa do Mundo. O líder republicano disse que não considerou justa a decisão do árbitro brasileiro Rafael Claus, mas negou interferência na competição. Trump também afirmou que Claus é um pouco suspeito e sugeriu verificar o passado do árbitro brasileiro. Com a decisão, Folarin Balogun poderá enfrentar hoje a Bélgica pelas oitavas de final. A partida será em Seattle, às 9 da noite. Polícia Civil do Rio de Janeiro faz a terceira fase da Operação VAR. A ação investiga um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação foi o zagueiro Luiz Gustavo Lopes dos Santos, da Portuguesa da Ilha. Ele é suspeito de tomar um cartão amarelo propositalmente em um jogo para beneficiar apostadores. Luiz Gustavo foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Um segundo atleta é investigado, mas não foi localizado. O nome dele não foi divulgado. A investigação começou em 2024 após uma denúncia da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. No horário de Brasília, 12:35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Bem, agora a gente vai para Brasília, reportagem do Igor Cardinho. O assunto é o seguinte: a defesa de Jair Bolsonaro deve devolver à Polícia Federal nada mais, nada menos que 8 armas que estavam registradas em nome de Bolsonaro. Igor Cardim.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o comando do Batalhão de Polícia do Exército aqui em Brasília entregue à Polícia Federal em até 48 horas as 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão sob custódia da corporação. A decisão transfere ao Exército a responsabilidade pela entrega, sem necessidade de retirada prévia pela defesa. Essa medida cumpre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro, além de determinar a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. A defesa entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, na verdade entrou com um ofício ali, dizendo que entregaria esse arsenal ali de 8 armas, mas explicou que essas armas estão então sob custódia, acauteladas pelo Exército aqui em Brasília. E aí, entre o arsenal vinculado ao ex-presidente estão 2 fuzis, 2 armas semiautomáticas, além de pistolas, espingardas e outros armamentos registrados em seu nome. A defesa informou que 2 dessas armas, 1 fuzil e 1 pistola, já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023 em cumprimento a uma outra decisão judicial. Por isso, os advogados comunicaram que apenas essas outras 8 armas permaneciam sob custódia do Batalhão de Polícia do Exército. E aí, na nova decisão, Moraes também determinou que a Polícia Federal confirme oficialmente se as 2 armas já entregues permanecem sob custódia da Polícia Federal para que elas sejam agrupadas a esse outro montante. O ministro entendeu que a atual condição de Bolsonaro em prisão domiciliar é incompatível com a manutenção da posse de armas de fogo. Além disso, a medida ocorre justamente após aquela apreensão da pistola com o agente de segurança de Bolsonaro, do Gabinete de Segurança Institucional, que foi indiciado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Sardenberg.
Muito obrigado, essa foi a informação do Igor Cardim de Brasília. E agora, Cássia?
Agora nós continuamos na capital federal com outro assunto. A Marina Dantas está conosco e fala sobre uma análise que vai ser feita pelo Supremo em relação a produtos derivados de cannabis. Marina Dantas, boa tarde para você.
Oi, Cássia, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal vai analisar 4 recursos que discutem o fornecimento de produtos derivados de cannabis pelo poder público. O julgamento definirá qual regime jurídico deve ser aplicado a esses casos, além de estabelecer os requisitos para a concessão dos produtos e a competência da Justiça para analisar as ações. Os recursos envolvem a aplicação de entendimentos já afirmados pelo STF, como os critérios para o fornecimento judicial de medicamentos registrados na Anvisa, as exceções para medicamentos sem registro sanitário e a tese que atribui à União o custeio de medicamentos de alto custo e de abrangência nacional. As decisões questionadas também tratam da definição da competência para processar e julgar demandas que envolvam o fornecimento de produtos de cannabis e da participação da União nelas. Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou que a ampliação do marco regulatório dos produtos derivados de cannabis, a diversidade de formulações, as diferentes modalidades de autorização sanitária e o crescente número de ações judiciais tornam insuficiente a simples aplicação das teses já fixadas pela Corte. Segundo o ministro, a expansão de normas estaduais sobre esses produtos também evidencia a necessidade de o Supremo estabelecer critérios uniformes para o fornecimento em todo o país. O ministro também citou a complexidade do tema em função da diversidade dos produtos derivados da cannabis. Segundo dados encaminhados pelo Conselho Nacional de Justiça, foram identificadas mais de 5 mil notas técnicas relacionadas a eles no sistema, sob diversas nomenclaturas, como canabidiol, extrato de cannabis e tetrahidrocannabinol. Ainda não há data prevista para o julgamento dos recursos. A decisão resultará na fixação de uma tese de repercussão geral que deverá orientar o julgamento de casos semelhantes em todas as instâncias do judiciário. Cássia.
Muito obrigada, Marina Dantas. E agora, Carlos Alberto.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Ó, Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61-3035-6440.
CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
A quinta edição do Arena Noiva segue até esse domingo na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. O evento reúne mais de 500 empresas do setor de casamentos e festas em 4 espaços temáticos, com cenários decorados, desfiles de moda, atrações culturais e uma área voltada ao empreendedorismo. Mais de 70 novos empreendedores participam da feira com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui do DF. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer o mercado de eventos, gerar negócios e ampliar oportunidades para pequenas empresas e profissionais do segmento. Juliana Souza, para a CBN.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a Mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Você fica agora com o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Você costuma separar um dinheiro para uma reserva de emergência? Olha, os especialistas recomendam que você tenha guardado um valor correspondente de 3 a 6 meses das suas despesas mensais. Feito esse cálculo, aí o negócio é colocar uma meta. Se você consegue juntar R$500 todo mês, em 18 meses vai conseguir uma reserva de R$9.000, por exemplo. Como é uma reserva emergencial e você nunca sabe quando pode precisar, o ideal é guardar num investimento que permita o resgate rápido. Minha sugestão? Cofrinho de liquidez diária do PicPay. Rende 102% do CDI, o que faz a sua reserva ir aumentando pouco a pouco e você pode resgatar a qualquer momento. Quando a sua reserva emergencial já estiver feita, aí você pode começar a diversificar os seus investimentos. A minha dica é preencher o formulário do app do PicPay e o banco já sugere os investimentos que combinam com os seus objetivos. Para terminar, um recado para os empreendedores. Tudo que eu falei aqui pode ser adaptado para a sua empresa. O PicPay Empresas também tem os cofrinhos e a reserva de emergência também é muito importante para o seu negócio. Amanhã eu estou de volta com mais dicas. E lembrando, se você perdeu algum conteúdo ou ficou com alguma dúvida, é só acessar picpay.com/edasuaconta para conferir todos os episódios.
CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.
Está conosco a Estela Campos, que é editora de carreiras do jornal Valor Econômico e que é uma das que participam do CBN Professional junto com o Thiago Barbosa. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde, Estela.
Quem é a nossa entrevista com Patrícia Cardim?
Isso, ela é a CEO do Centro Universitário Belas Artes. Belas Artes completa esse ano 101 anos, quer dizer, uma instituição centenária. Uhum. E a Patrícia conta a história, ela é a quarta geração da família que está no comando, ainda é uma das poucas instituições de ensino familiares, né, que não foram compradas por fundos e nada, persiste ali ela ter um posicionamento. E ela assumiu aí o comando com 26 anos, muito jovem.
Uma faculdade.
Ela tinha acabado de se formar. Ela, desde os 14 anos, participava da Belas Artes de alguma forma. O pai já tinha colocado ela ali em algumas coisas. Quando o pai adoeceu, ela tinha 26 anos, aí falou, olha, você é a pessoa que mais conhece, mais passou por departamentos. Ela estudava moda, ela achava que nunca ia... Depois começou a estudar, ele botou ela nos departamentos de finanças, em várias coisas diferentes. Depois ela foi buscando formações em outras áreas. E aí ela está aí até hoje e ela conta um pouco como que era isso, né? Porque ela jamais imaginou, ela tinha irmãos, né? Ela achava que ela era que ia ser a sucessora. E como que é fazer a sucessão de uma instituição assim, centenária? Como é que você traz inovação? Como é que você negocia? Eles têm um corpo docente muito sênior e muito... que vem há muito tempo com eles. Como é que eles têm lidado com isso, como é que foi a pandemia, como é que foi toda essa questão, e como que ela desenvolveu habilidades de liderança, né?
E que cursos é que estão nesse centro universitário?
Na Belas Artes? Olha, são basicamente economia criativa, né? Então, eles têm muitos cursos de artes, eles, recentemente, alguns anos, incluíram cinema, mas eles também têm parcerias para cursos na área de economia, focando nessa área de economia criativa. É bem nessa ligada às artes, né? Mas é uma coisa que ela fala, não é por isso que é fácil, né? Então, eles são super chatos, porque os professores são bem rigorosos. A ideia é como inserir no mercado de trabalho e não ver a arte, né, só como uma coisa que não é, que não vai dar retorno, né, lá na frente, né, que é um dos grandes dramas dos pais, né, fala assim, ah, meu filho quer fazer artes, né, e agora?
Tá certo.
E aí ela fala isso no programa, e agora, a gente separou uma sonora que ela conta um pouquinho como que ela foi desenvolvendo as habilidades de liderança. Ela, por exemplo, é uma pessoa muito tímida e ela foi aos poucos tendo que lidar com isso, né, e assumir esse posicionamento, né, de comunicação que para todo líder é importante. Vamos ver.
Eu me lembro de um dia que eu pedi para um pró-reitor falar assim, era um seminário de integração docente, eu queria que ele fizesse uma mensagem para os professores. E aí, a hora que ele foi fazer a mensagem, ele não fez a mensagem do jeito que eu pedi. E aí eu falei, eu nunca mais vou terceirizar algo que eu sou a porta-voz. Então, eu tive que superar essa história de falar em público. Isso nunca vai ser um lugar confortável, mas eu fui desensibilizando, porque eu sabia que eu tinha que passar os recados da forma que eu gostaria que fossem passados. E foi um processo de alguns anos, tá? Então, trabalhar, estudar a área de comunicação, para mim, era uma forma também de eu sair desse lugar de conforto, que sempre foi de chão de fábrica e bastidores.
É isso aí.
Tá certo. Já tá na...
Já tá nas plataformas, no site da CBN, no YouTube também, e nos streamings, né? Spotify, Apple Podcast.
Obrigado. O podcast de Estela Campos e Thiago Barbosa. Obrigado, Estela.
Obrigada.
Até a próxima.
Até
mais,
Estela.
Tchau, tchau. E agora vamos com a situação na Venezuela. Quem tem a informação é a Ana Luísa Bessa.
Oi, Sandberg, Cássia e você, ouvinte. O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para 3.342, segundo os últimos dados oficiais divulgados pelo governo local. O novo balanço também aponta mais de 16.700 feridos. Os danos provocados pelos dois terremotos que atingiram o país comprometeram hospitais, centros de saúde e a capacidade de atendimento no país. Em entrevista ao jornal da CBN, o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou que o impacto na infraestrutura da saúde é muito grande e que a resposta internacional busca garantir atendimento emergencial e evitar o agravamento da crise humanitária.
Nós temos um conjunto de prioridades. Primeira é de mobilizar o que nós chamamos de equipes médicas de emergência. Né? Já temos 9 que estão instaladas na Venezuela e funcionando. Uma delas da Marinha Brasileira, temos da Alemanha, temos do Japão, temos da República Dominicana. Isso é fundamental, porque algumas dessas equipes têm, inclusive, capacidade de realizar cirurgias, atendimentos de emergência, que com o número de pessoas feridas, que são quase 17 mil, é uma necessidade importante. Nós mobilizamos também já mais de 6 toneladas de equipamentos, incluindo medicamento de emergência, kits de cirurgia.
Ainda segundo Barbosa, um levantamento realizado em conjunto com outras agências das Nações Unidas identificou danos em 73 unidades de saúde, incluindo 11 hospitais prioritários. Bom, e além dos prejuízos estruturais, o sistema enfrenta escassez de profissionais, já que alguns permanecem desaparecidos e outros perderam familiares ou tiveram as próprias casas destruídas. Em meio ao aumento de números de vítimas, Sardenberg, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou a possibilidade de uma convulsão social no país em decorrência dessa tragédia. A gente segue acompanhando a situação por lá e eu volto se houver alguma atualização, Sardenberg.
Eu queria acrescentar aqui, Ana Luísa, que é o seguinte, é claro que você não tem como prever e prevenir um terremoto, né? Mas o fato é que o chavismo, né, destruiu o Estado da Venezuela, virou um Estado de corruptos, disfuncional, e com a população reclamando de que os serviços são ruins, os serviços não são prestados, porque há uma tremenda corrupção e a distribuição de benefícios para os membros do governo e não para a população de um modo geral. Então, isso tem a ver, quer dizer, quando há um terremoto como esse, por exemplo, nota-se uma diferença enorme quando ocorre terremoto no Chile, que é o lugar que mais ocorre terremotos, a capacidade do Estado, né, de se defender, de atender as pessoas, de promover socorro, etc., é muito eficiente e muito, muito eficiente e muito útil, ao passo que, no caso da Venezuela, foi um desastre. Houve, inclusive, tentativa de corrupção com material que chegava de ajuda.
né, material internacional de ajuda, houve tentativa de corrupção, de roubo desse material e de venda de material que chegou para ser distribuído. Então, o terremoto foi grave, claro, mas o desastre do Estado venezuelano contribuiu para aumentar o número de mortos, de vítimas e dificultar o socorro a essas pessoas.
Sardenberg, falando em corrupção, inclusive a gente deu aqui na CBN que os policiais que trabalhavam nos resgates também foram acusados de roubo. Ali nos escombros eles encontraram dinheiro e pegaram para eles, né? Além de outros objetos, dinheiro também.
E quando a presidente da Venezuela disse que não vai haver convulsão social, o que está acontecendo é que já houve grandes manifestações populares contra o regime e agora a população está mais se opondo ainda, está mais preocupada, porque veio a falência do Estado nesse processo de ajuda, de atendimento das pessoas na tragédia dos terremotos. Bom, e agora intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal. A reforma tributária, que começa a sair do papel este ano, aprovada após décadas de discussões, promete mudar a rotina de empresas, governos e cidadãos com a simplificação dos impostos sobre consumo, a criação do imposto sobre valor agregado, entre outras medidas. As dúvidas, os desafios práticos e o impacto das novas regras na economia real foram analisados nesta quinta-feira durante o debate Reforma Tributária, o que muda a partir de agora, em mais uma edição da série Caminhos do Brasil. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN e conta com patrocínio do Sistema Comércio através da CNC, do Sesc, do Senac e de suas federações.
CBN Brasil.
O IGSDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo Instituto. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação, conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do IGSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2015.